Podcast História Ralé apresenta Feminicídio, a história que nossos pais não contaram. O podcast História Ralé estreia hoje a série de reportagens sobre crimes de feminicídios notórios que tomaram conta dos noticiários brasileiros e abalaram a opinião nacional.
Todos os fatos narrados nesta série são baseados em uma história real, e os dados do processo em questão podem ser acessados publicamente no site jusbrasil.com.br.
De família nobre, o jurista
Eduardo Galo e a professora Margot Proença
já vinha há algum tempo com o casamento em crise. Mas o estupim daquilo que viria levar ao assassinato de Margot foi a paixão que Margot nutria pelo professor francês Yves Gentilhomme. Ela tinha 37 anos. Dava aulas de filosofia e estava decidida a viver esse amor, mas não queria abrir mão da guarda dos dois filhos que tinha com o jurista Galo. Galo, para poder ter a guarda dos filhos e um desquite por culpa da mulher, tendo em vista que na época não existia divórcio, armou uma arapuca, coletando uma série de depoimentos onde eram atestados a infidelidade da mulher, incluindo, inclusive, depoimentos de sua filha, que anos depois viria a ser atriz, Maitê Proença. Com todas essas evidências, Galo marcou um encontro decisivo para discutir com Margot os trâmites do desquite, que dizia ele seria amigável. Exigiu que a sogra não estivesse presente ao encontro, já que ela vinha acompanhando as discussões do casal e poderia querer ajudar a filha. Na data do encontro, que terminou em tragédia, ele chegou em casa, encontrou a mulher na porta. Entraram juntos. Galo narrou à justiça que naquele momento falava com dificuldade por estar supostamente deprimido, moralmente arrasado e sob efeito de medicamentos. Começou dizendo que no desquite ele ficaria com os filhos, pois Margot não teria condições morais de guardá-los. Além disso, após a separação, ela deveria sair da cidade, porque emporcalharia o seu bom nome, coisa que ele muito prezava, transformando-o em corno, maculando a casa dos filhos ao dormir nela com outro homem. Ao ouvir as imposições do marido, Margot ficou enraivecida e disse não concordar com nada que ele queria. Afirmou que ele era um burguesinho preso a nojentas convenções sociais, e admitiu que ela, Margot, havia realmente tido outros homens. Nesse momento, segundo a versão de Galo, ele viu que havia uma faca sobre o armário e pegou-a, desferindo o primeiro golpe na mulher. Entraram em luta corporal e ele desferiu outras 10 facadas na esposa, causando sua morte instantânea. vizinhos informaram ter ouvido desesperados gritos de socorro, que perduraram por 2 minutos. Em seguida, fez-se silêncio completo. Galo saiu de casa levando a arma do crime, que nunca mais foi encontrada. Rumou para Bragança Paulista e depois para Belo Horizonte, para a casa de um amigo onde ficou algum tempo. Os filhos do casal, Maitê, de 12 anos, e Renê, de 7 anos, foram levados para um internato. Isso ocorreu no dia 7 de novembro de 1970. Já no dia 17, Galo apresentou-se à polícia de Campinas e foi interrogado pelo delegado Amádio Augusto Malheiros Lopes, narrando os fatos detalhadamente. Disse que estava arrependido, mas sem consciência de culpa. Cerca de 40 testemunhas foram ouvidas no inquérito e o processo crime instaurado contra Eduardo Galo. O primeiro julgamento pelo júri foi anulado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em virtude da decisão proferida ter contrariado a prova dos autos. Galo foi absolvido por legítima defesa da honra, amparada pelo artigo 120 do Código Penal, onde diz: violência sob forte pressão emocional. Os jurados consideraram que ele agiu moderadamente, sem um excesso. Sua conduta ao matar a esposa foi límpida. Ficou livre de qualquer penalidade. Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão, alegando que a honra é bem personalíssimo e não pode ser afetada por conduta de outrem. Desonrada é a prevaricadora. É absurdo querer que o homem arque com as consequências de sua falta. Não há desonra para o marido na conduta de esposa e do amante com que ela convive. A honra está em cada um de nós e não em outra pessoa. A defesa de Galo rebateu, dizendo que Margot havia tido toda uma vida de rameira, sob aparência de respeito e recato, estigmatizando seu comportamento, que era um escárnio à sociedade, à família, aos filhos e ao marido. A absolvição transitou em julgado. Estando quite com a justiça, Galo recolheu-se novamente à sua vida comum e até casou-se novamente. Em julho de 1989, 19 anos após o crime, o então procurador de justiça aposentado, acometido de câncer generalizado e em estado terminal, matou-se com 2 tiros no coração. Ele já havia tentado suicídio antes, mas a família havia evitado a consumação do auto. Desta vez, Galo agiu rapidamente, enganando os parentes e dizendo que teria de descer a portaria do prédio em que morava, no condomínio Bosque de Notre Dame. Na cidade de Campinas, ele conseguiu se libertar da vigilância da esposa Sônia e demais familiares e foi conversar com o porteiro, valendo-se da autoridade que sempre exerceu no condomínio em razão do cargo de procurador de justiça e o fato de ter sido síndico, o que lhe dera ascendência sobre o porteiro. Galo conseguiu convencer o funcionário a entregar-lhe um revólver que sabia estar guardado no local. Não tendo outra saída, o porteiro entregou a arma, como determinado, mas tirou-lhe a munição. O procurador, porém, atracando-lhe com unhas e dentes, conseguiu tomar 4 balas de suas mãos, colocando-os na arma e disparou os 2 tiros contra si mesmo imediatamente. Morreu na hora. A história de Margot e Eduardo Galo transita até hoje nos meios jurídicos como um caso em que a honra de um homem se sobressaiu à vida de uma mulher. Na próxima semana, estudaremos o caso de Ângela Diniz e Doc Street. A pantera de Minas que foi assassinada pelo seu marido quando também queria sua liberdade. Até a próxima semana com mais um programa, A História que Nossos Pais Não Contaram.